Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do João Pacheco Neto, que se acha, mas ainda não é campeão brasileiro. Participação do Eduardo Rocha. Amanhã vai ser um sofrimento. Vasco e Criciúma.
E vou torcer pro Criciúma, hein?
Eu não sei qual dos dois é o...
Olha, eu vou te falar sério, hein?
Participação também do Hudson Cardoso. Vai ser uma choradeira. E também a participação do Edson Amorim. Também tá se achando, né? Bom, Rumo o quê? Rumo à Série A. Não. Bom, a coordenação da Gisele Dalpiazagi, a direção de Tamisolico. Bom, eu abro o seguinte. Primeiro, para destacar que o Figueirense está a um passo para cair para a Série B. E o Avaí a um grande passo para subir para a Série A. E a decisão do Campeonato Brasileiro vai mesmo encaminhando para a última rodada. E a Série B, a novidade, mais uma vez, é o Atlético Goianiense, que volta para a Série A e como campeão da Série B. Joinville, último fio de esperança. Hoje, no seu compromisso contra o Oeste, lá em São Paulo. Bom dia para o Rocha, bom dia para o Hudson.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia também para o nosso grande Edson Amorim. O Pacheco está aí. Nervoso.
Agora eu vou te dizer,
porque tem um que estava 6, estava 12 pontos. Verdade. Ele, tá 4 tá pontos só.
Cheirinho de peixe.
Eu tô avisando, ele tá sentindo. Ele passou longe do mercado público. Mas olha, bom dia. Eu quero inicialmente, abrindo o programa, eu quero de público aqui levar meu veemente protesto contra a forma sem qualquer transparência e desordenada com que a Sport TV terminou a transmissão do jogo do Figueirense com o Corinthians. Porque só faltaram entrar em campo para pegar a bola e dizer a bola não vai pro centro. É reposição de bola pro Corinthians. Eu não sabia que os caras do Sport TV eram tão corintiano.
E flamenguista também, né?
Meu Deus,
eles são parciais demais.
Veja bem,
deixa até de analisar o futebol que foi jogado para torcer pro time do.
No primeiro gol anulado que o Rafael Moura fez corretamente, que tinha 4 jogadores em impedimento. O Corinthians fez um tipo de uma linha burra e o Figueirense também entrou na onda e tinha impedimento. No gol.
Também foi impedimento.
Legítimo do Figueirense é uma questão interpretativa do momento do cruzo do lançamento.
Tava impedimento.
Tá, do momento do lançamento. Agora, não dá direito à Sport TV, não, que tem impedimento, não. E no outro dia, a UOL tá perdendo credibilidade. A UOL tá perdendo credibilidade. Pelo amor de Deus, não pode mandar... O UOL, que é o maior e melhor site da América Latina, diz o seguinte, Corinthians... Toma gol irregular nos acréscimos. Que gol irregular é uma questão de interpretação de arbitragem. O gol irregular fosse se a arbitragem tivesse dado aquele gol que o Rafael Moura fez, que tinha 4 do Figueirense na banheira. Não é mesmo, Hudson? O que é que o senhor acha?
E até parece que o Corinthians está sempre sendo injustiçado pela arbitragem. Porque é o time que mais foi beneficiado pela arbitragem nesse Campeonato Brasileiro.
É, até agora estão para anular o campeonato de 2005, que não anularam ainda, né?
E aliás, é um compromisso do Internacional, né? Contra aliás, uma dívida do Corinthians para com o Internacional aquele campeonato.
Hein? Aliás, falar isso, Internacional, o Celso Roth perdeu o emprego à meia-noite. Isso é hora de tirar. Essa é a hora de demitir, gente, à meia-noite.
Quem não sabe, quem assume é o Lisca, já está, né?
Meia-noite o cara vai dormir, não é perder emprego.
O Lisca acabou de fazer um pronunciamento. Eu, particularmente, não acredito que o Lisca vá conseguir oxigenar o vestiário do Internacional, como disse o diretor de futebol do Inter, porque ele não conseguiu oxigenar o vestiário do Joinville.
Eu acho que o Internacional perdeu, viu, Edson Amorim, minha avaliação, perdeu uma grande oportunidade de fazer uma negociação bem à mostra da imprensa do Rio Grande do Sul e levar para o Beira-Rio um nome. Antônio Carlos Zago do Juventude. pega o Antônio Carlos Zago só para terminar o campeonato, ele volta para o Juventude depois. Porque a outra opção que está no Rio Grande do Sul e que é muito boa, não dá. Que é o Roger Machado.
Ah, pensei que ia falar da filha do Renato.
Não, porque o Roger...
É um outro assunto.
O Roger, né?
Ô, Palmeiro.
Não, não. Primeiro deixa eu completar o Roger Machado. Por quê? Porque se o Roger Machado pega o Internacional e ele se salva, os gremistas... salvaram porque levou um gremista. Se não salva, enterraram porque levaram um gremista. Então é complicado.
É complicado. É bom, nessa questão da filha do Renato Gaúcho, é uma aberração.
É um absurdo, né?
O Grêmio ganhou um efeito suspensivo, então o jogo final volta para o Olímpico.
Agora, tem que fazer o seguinte, eu acho que houve um exagero.
Isso é oxigenar o banco, né?
Houve um exagero nessa decisão. Agora, antes de anunciar isso, eu acho que a CBF, o TJD, STJD, perdeu uma grande oportunidade para a imprensa dizer, houve um equívoco. Foi aberto um precedente, essa vez passa, dá uma multa pro Grêmio, porque o lugar daquela filha do Renato Gaúcho não é lá, pô.
Mas ô Valmir Matos, veja bem, olha só.
Mas assim,
o jogo já tinha.
Assistindo o jogo.
O jogo já tinha acabado.
Agora, vai então, lá, pô.
Mas ô Valmir,
já tinha acabado de dizer.
Ela adentrou ao campo com a autorização do delegado da partida.
Não, e o jogo já tinha se encerrado.
E já tinha acabado o jogo.
Antes de começar o jogo. Entram muitas crianças, até isso, as mães de crianças ficam ali, aguardam para pegar as crianças antes de começar o jogo.
É muito bom gosto.
Mães de crianças dos próprios jogadores ou daquelas crianças que acompanham os jogadores. E não acontece nada, não tem problema nenhum de ter, né, gente estranha ao evento, ao jogo, no campo de jogo. Agora... Porque depois de ter encerrado...
Ainda mais sendo autorizada pelo delegado da...
Por que se cria uma situação assim? Então exatamente. Isso aí foi uma grande besteira.
Já estão dizendo aqui que nós estamos focando outras coisas aqui e esquecendo que o Figueirense está ferrado e aí está subindo.
Para falar sobre o Figueirense, eu diria o seguinte. O Figueirense mostrou no jogo contra o Corinthians o que fez durante todo esse campeonato.
Não, mas até
são
que
38
bem.
Rodadas, Valmir Matos.
Até que jogou bem.
Não, veja bem, o Figueirense não deu um chute a gol. Não deu um chute a gol em 85 minutos.
Tá vendo?
Nos últimos 5 minutos do jogo, o Figueirense achou que podia ganhar o jogo, Valmir Matos. Nos últimos 5 minutos, fazendo um golzinho ali aos
48
correndo atrás da bola para pegar a bola dentro do gol.
Fez um gol, rapaz.
Tu analisa o gol do Corinthians, o primeiro gol do Corinthians? A facilidade...
Não, primeiro não, o único.
Dominou na frente da área.
A facilidade que ele entrou na defesa do,
é verdade.
Do Marquinhos.
Dominou.
Ficou olhando. Vou passar.
E não foi a única vez.
Foi passando, foi indo, fez o gol.
E não foi a única vez que o goleiro Gatito se viu em maus lençóis por causa da proteção na entrada da grande área.
Isso. Figueirense, aliás, só pra mim, cada um tem uma opinião. Pra mim, o Figueirense tem dois jogadores. É o goleiro, que é bom. O goleiro é bom, falhou no começo, mas é bom goleiro.
E o centroavante?
E o centroavante, que é muito bom.
É, mas o centroavante do Figueirense não dá pra você esperar do Rafael aquilo que você espera de um grande...
Mas a bola não chega, né, cara? A bola não chega.
A bola chega, não tem essa.
Não chega.
E outra, não
chega mascada, chega parando.
Não tem que ele sair da área pra buscar bolinha.
Mas ninguém coloca! Ninguém coloca
o caso,
a bola
Valmeiro, é que são 38 rodadas e só agora o Figueirense se deu conta que precisa ganhar jogos. O que é isso, meu Deus? Quantas rodadas... Pô, você entra num campeonato de 38 rodadas, é mata-mata, é um contra
todos. Você viu, a Chapecoense no Rio de Janeiro pegou o Botafogo, nós perdemos, o Figueirense perdeu pro Botafogo em casa no finalzinho, no tempo já extra, com o Botafogo jogando aquele futebol medíocre que tá jogando, a Chapecoense deu um baile lá dentro no Rio de Janeiro.
Não, foi bem assim. Não foi bem assim.
Então, tu não assistiu o jogo, né? Botafoguense também, Bahia Botafoguense.
Não foi bem assim.
O Figueirense... não se situou nesse campeonato. Esse campeonato todo e o Figueirense não teve um time titular.
Mas o Roger, olha só, um time que disputa 38 partidas.
2-0.
São 38 rodadas. São 7 vitórias só.
Fica tem 7 vitórias. Uma fora de casa contra o Santos.
Não, e de
o
pênalti.
O saldo de gol menor do que o Santa Cruz que caiu.
Exatamente.
E de pênalti. O saldo de gols menor do que o Santa Cruz que caiu.
Então, um time desse não pode.
Essa é que é a verdade. O Figueirense ganhou um jogo fora do Santos, 1-0. Gol de pênalti. Quando a arbitragem deu um pênalti pro Figueirense.
Isso, que não houve.
E igualmente não deu uma pro Santos. Santos.
Exatamente.
Então é o seguinte, o time do Figueirense...
Agora, essa penalidade que teve pro Avaí, houve? Agora, houve? Essa falta, essa penalidade que houve agora... Contra o Náutico, foi pênalti, o cara chutou o chão. Não, o cara chuta o chão.
Mas não foi pênalti.
Mas não foi pênalti. Penalidade.
Foi pênalti. Foi pênalti. Não foi.
O cara simplesmente chutou a bola primeiro, depois
o jogador
do Avaí bateu nele, foi falta, saiu.
Mas eu não sei porque o questionamento. Mas esse questionamento acho que não tem procedência pelo seguinte.
Não tem fundamento.
Porque é o seguinte, então vamos anular aquele pênalti. Dá 2-0.
Não daria 2-0 a falta. O primeiro gol, a falta não houve, o pênalti não houve.
Não faz isso.
Muda o resultado do jogo. Muda a maneira de jogar do time adversário.
Não, o Uds quer mudar o resultado.
Nós temos que analisar. É que não quer reconhecer que o Avaí tá numa crescente do andar. Eu fui pra vir aqui dizer.
Os times da rodada estão ajudando o Avaí.
Eu próprio vim aqui dizer que o Avaí é um time fraco, é um time que não ia subir pra Série B, pra Série A.
Exatamente. Tá?
E ainda digo que não vai subir.
É, isso aí é o perfil da torcida.
É a minha opinião.
Eu queria dizer aqui uma coisa pra torcida do Avaí. Eu queria dizer uma coisa pra torcida do Avaí. Viu, Edson?
Oi, Edson.
A torcida do Avaí precisa fazer uma consciência. Acredita mais. Porque, na verdade, o que eu vi foi a torcida não acreditando.
O próprio time não acreditou no Jocely, não acreditaram no Claudinei, não deram chance.
Isso é o que fez a torcida. E nós sabemos que um time de futebol precisa da sua torcida. Pagando ingresso. Gerando renda.
Deixa eu colocar uma coisa aqui. O Avaí vai subir pra Série A.
Na sorte.
Agora não vamos se iludir.
Não se iludam. Exatamente.
Marque essa data aqui.
Não se iludam.
Se o Avaí subir e não repensar as suas contratações.
Se reestruturar.
Olha, não dá pra ficar repetitivo. O Avaí, por exemplo,
aplica a todos
o Avaí repetia com o Vandinho, repetiu com o William, jogadores que já estão passados. Então o Avaí tem que repensar bem, porque se ele entrar pra Série A e não der uma repensada, uma remotivada.
Já é o time fraco.
No ano que vem será o Avaí.
Já é o time fraco para a Série B. Imagina subindo com esse time fraco.
Mas isso aí é uma condição. Os nossos clubes aqui, eles possuem. São clubes de baixa, não são clubes de alta estatura.
O senhor que é torcedor do Vasco, saiba de uma coisa. Eu vou declarar aqui de público. Tem um time na Série B que é muito bom. Joga muito. Chama-se Atlético Goianiense. Os outros... É tudo japonês.
Mas também, se não estruturar, já tem três que já estão saindo.
Edson, futebol é momento. O Avaí deslanchou. O Avaí deslanchou na Série B a partir de um determinado momento. Os jogadores adquiriram uma confiança. Adquiriram uma condição de jogo.
Eu concordo contigo.
Que fez com que o time
O grupo está unido. Mas se for analisar o time do Avaí...
O time do Avaí não está jogando bem.
Foi beneficiado pelo
Avaí.
Tem uma coisa
que o Edson Amorim está colocando ali.
Eu não estou aqui torcendo.
Eu estou neutro, mas o Edson Amorim está muito correto numa afirmação. Não se antecipe a dizer que já subiu. Porque não subiu. O Avaí tem um jogo fora, muito forte.
Amanhã que é complicadíssimo contra o Londrina.
Esse time do Brasil de Pelotas, ele não vem bem no segundo turno, mas ele fez um bom primeiro turno. Então é o seguinte, eu ontem ainda estava comentando aqui na Assembleia Legislativa que existem algumas coisas interessantes no futebol. para o bem do Avaí, para o bem do futebol da capital de Santa Catarina, que não seja a repetição de alguma dramaticidade que vimos no futebol. Por exemplo, o Icasa ganhou um jogo do Santos na Vila Belmiro e eliminou na Copa do Brasil. A vitória do Juventude contra o Botafogo em pleno Maracanã.
100 mil pagantes do Maracanã.
Tá? É um negócio impressionante o dia que a bola não entra. Exatamente. A vitória do Inter de Limeira na conquista contra o Palmeiras no campeonato de 86.
São Caetano contra o Flamengo no Maracanã.
São Caetano contra o Flamengo. Então, de repente, numa dessa, vem um danado desse time do Brasil de Pelotas, faz um gol no primeiro tempo e não toma o gol e ganha o jogo
futebol,
e elimina o Avaí.
O Valmir Matos, o futebol tem três resultados possíveis, Valmir.
O quê? Quais são?
O time pode vencer, perder ou empatar.
Atenção! Eu falo isso, sabe por quê, Roger?
Pode vencer, perder ou empatar.
Não, tem um outro, pode não.
Agora, eu falo o Avaí, meu amigo, o Avaí, ele vem se acostumando a ter bons resultados nessa reta final. É um time que encaixou um bom estilo de jogo, vem com disposição, é um time difícil de ser batido, é um time que busca o resultado e está conseguindo em campo. É. Você viu o Avaí enfrentando o Clube Náutico e venceu com uma vitória maiúscula. Então, você não pode acreditar e achar que o Avaí é um time frágil, um time que pode ser de uma hora para outra quebrado, envergado por um adversário como o Brasil de Pelotas ou como o Londrina, que são os adversários finais. Eu acredito que o Avaí está numa posição de vitória vai conseguir o objetivo que é se classificar para a Série A do ano que vem.
O alerta é para não
Deus
se antecipar.
Deus queira que sim. Deus queira que sim.
O alerta é para não se antecipar.
Do contrário, o Figueirense,
já caiu.
Está numa situação
já caiu.
Que mostra como foi a campanha do Figueirense.
Você lembra do campeonato quando você estava chegando em Florianópolis, aquele tempo que você vinha para cá de calça curta pensando que era bermuda, fazia confusão, aquela coisa toda? Em 74... teve uma decisão do campeonato catarinense, o Lauro Burgo lembrou aqui, do Avaí e o Figueirense, uma decisão de campeonato catarinense. E eu lembro, como se fosse hoje, eu era repórter de rádio, lembro muito bem. Então, faz o primeiro jogo, numa boa faz o primeiro jogo, vai lá o Figueirense e ganha o jogo de 2-1. Quando o Figueirense ganhou no Scarpelli de 2-1, meu Deus do céu, que é campeão! O cabeça, o Hélio Costa... que o Hélio Costa até hoje nega, mas o Hélio Costa era chefe de... era líder de torcida do Figueirense. Ele disse que era líder de torcida do Figueirense. Não, porque tá ganho... Aí é o seguinte, o Figueirense tinha que jogar pelo empate para sagrar-se campeão. Se o Avaí ganhasse, teria o terceiro jogo. Aí Figueirense já era campeão. Já tinha faixa, tinha plástico em
carro. Longe, né?
Aí é o seguinte, aí no segundo jogo, o Avaí botou 3-0. E o terceiro jogo, 1-0 pro Avaí, o gol do Jute. O Avaí saiu campeão do Scarpelli. Então não adianta dizer por antecipação.
Tem a Copa do Brasil que o Figueirense decidiu em casa contra o Fluminense com a vantagem do empate e perdeu o jogo de 1-0.
E aí o Avaí
tomou o jogo no comecinho, o gol no comecinho do jogo.
Isso aí
e não
são resultados.
Gol do Roger.
Agora, se você analisar pelas campanhas, você vai ver que o Figueirense desperdiçou aí a sua última condição de estar apto a se livrar com esse empate contra o Corinthians. Não chutou uma bola.
Que até a rodada beneficiou o Figueirense, né? Porque se ganha do Corinthians, o Inter empatou, era para ter perdido ontem o jogo, a Ponte Preta no finalzinho.
E você
houve um pênalti, juiz não deu.
E você sabe que se você fizer uma composição de matemática, existe uma possibilidade muito real. Agora, o seguinte... é fazer 100% de apresentação complicado.
É difícil.
É muito complicado. E além disso, haver algumas coincidências. Eu acho para o Vitória, por exemplo, que é concorrente, o Vitória tem um jogo dificílimo, que é o último jogo contra a equipe do Palmeiras, embora no Barradão, mas o time do Palmeiras é muito melhor.
Mas já campeão, né?
É. Tá entendendo? Não sei se vai ser campeão.
Ah, vai.
Não sei se vai ser campeão. Vai depender.
A única coisa que atrapalha o Figueirense é que o Figueirense tem 7 vitórias E o Vitória tem 10 vitórias.
É, é complicado.
É complicado. Quer dizer, é complicado. É difícil. Porque... mesmo que ele ganhe as 3, ele vai chegar 10 a 10.
Porque o Vitória mesmo. Porque
aí depende dos outros resultados. O Vitória perder, o Inter perder.
Porque, é, o último, Inter... porque no último mas jogo, o Vitória o contra o Palmeiras, o Palmeiras pode até ficar para ser campeão na última partida lá. E vai... Só que é o seguinte: o Vitória não vai ter fôlego. Vai perder de 1 a 0, mas vai perder. É complicado. Então, pro Figueirense, realmente.
Eu acho que o Figueirense já caiu.
Tem alguém? Hein? O Lauro Burgo tá aí. O Lauro Burgo vai conversar com a gente. O Lauro Burgo, e o futebol catarinense? Essa história ainda é certa? O Figueirense cai, o Avaí sobe. O que que vai dar, Lauro? Bom dia, Lauro.
Eu não sou pitoliza, né? Mas as probabilidades do Figueirense cair são muito grandes e as possibilidades do Avaí subir também são muito grandes.
Pois é, agora a gente estava comentando aqui, Lauro, a história do Avaí está praticamente chegando na Série A, mas todo cuidado é pouco, né, Lauro?
Como?
Todo cuidado é pouco, a história do Avaí está praticamente na Série A, mas numa dessa é perigoso, né, Lauro?
Não entendi direito.
Não, porque você tem que ganhar os dois, você tem que, o Avaí joga contra o Londrina, pode até perder. Aí vai buscar uma vitória na ressacada contra o Brasil de Pelotas. É esse o jogo difícil.
É um time perigoso.
Esse aqui é perigoso, né, Lauro? São, né?
A probabilidade é muito grande, né? Eu acredito, eu tenho lido nos jornais de que o vão 15 ônibus, fora os automóveis para Londrina, quer dizer, o Avaí vai ter uma torcida muito grande lá em Londrina.
Sim,
mas
sim.
Mas não é fácil ganhar lá, não.
É verdade.
Se bem que o Londrina é um time meio inconstante. Tem uns pontinhos negativos que dá de explorar bem, né?
É verdade,
então,
sim.
Eu acho que... eu tenho a impressão que o Avaí está dentro. Eu não sei, é um jogo difícil, mas acho que o Avaí não perde esse jogo fácil, não. Acho que o Avaí vai trazer até um empate de lá.
Até mesmo.
Bom, e a situação do Figueirense não tem jeito, não?
O Figueirense está morto, né? O rapaz que chegou aí, o Marquinho, para a gente falar assim, muito chato, porque eu fui treinador... criticar um colega, mas ele não acertou o time, não. O Figueirense está com a equipe que não está jogando bem, está meio fora de sintonia. Eu, às vezes, até tenho vontade de ir lá e tentar conversar com alguns jogadores, mas nunca fui convidado também, então fica uma coisa difícil. Mas o futebol que o Figueirense está jogando é muito pouco.
Ô Lauro, da mesma forma que você vê pela televisão, eu também vejo pela televisão, nós que estivemos muito em estádio, você como treinador, eu como repórter e tal, mas a sensação que fica é que o time do Figueirense, ele tem um limite estampado, ele toca a bola, mas você sente a bola vai até ali, da pra frente não vai, porque não, pra frente não tem.
É que o ataque do Figueirense, quer dizer, O centroavante do Figueirense, o loiro ali, o grandão...
O Rafael Moura.
Ele é um jogador que, para ele poder fazer os gols, precisa que a bola chegue constantemente. Ele não é um jogador de movimentação. Ele já não tem mais idade e também não está num peso ideal. Ele tá forte demais, né?
Ele depende de assistência, né?
Ele tem que meter muito a bola nele. Ele realmente define bem, ele é um bom definidor. Mas é definidor num time que chega muito. Agora, num time que não chega, chega quantas bolas pro Rafael em um jogo? 10 bolas? Em condições, quantas chegam para ele definir? De formas que é muito pouco. O Lins também não vem repetindo aquelas atuações que tinha antigamente no Criciúma. O Lins me parece que anda meio desconfiado. Não sei se falta uma injeção de moral, uma boa conversa, encher ele de força moral para ele poder jogar. Ele tá meio caído, Lins. Então, se você levar em consideração que os dois atacantes do Figueirense não estão fazendo o dever certo de casa, aí eu não sei como é que o Figueirense vai ganhar.
Agora, Lauro, tem uma situação nova aí, né, que é a substituição do técnico do Internacional, porque tem uma vaga aí sobrando no Z4. E essa vaga ou é do Inter ou é do Vitória. Nós já sabemos que o América, o Santa Cruz e o Figueirense estão compondo ali o Z4, né? Agora, o técnico do Inter foi demitido.
E a diretoria já anunciou o Lisca, que estava
já
aqui
no... tudo planejado, né, lá no Internacional.
O próprio
treinador que saiu sabia que ele tinha um limite até o jogo de ontem.
E você acha, Lauro, que tem condições de um técnico como o Lisca dar um jeito no time aí para conseguir uma ou duas vitórias aí nesses últimos três jogos?
O Lisca é muito do oba-oba, né? O Lisca, né? Pode ser, não sei. Sabe o que que acontece? Se eu sou treinador do Figueirense, sabe quem é que eu boto de lateral esquerdo?
Ah.
Eu boto um atacante, cara. Eu boto um atacante de lateral esquerdo. Eu vou correr o risco de perder o jogo, mas vou correr o risco também de ganhar bem. Eu não posso jogar com um time como o Figueirense, como o Internacional, mantendo aquele padrão de não ter nada que possa surpreender o adversário. Me entende?
É claro, sim. E não surpreende. Essa é que é a questão.
Então, justamente,
mesmice.
Eu sou treinador do Figueirense. Eu boto de lateral esquerdo, eu boto quem? Eu boto o Lins, eu boto um atacante, seja lá quem for. Eu não boto Paraná, não sei, lateral esquerdo para jogar.
E com certeza o
Marquinhos... Eu boto um ponto esquerda para fazer o quarto homem pelo meio, boto o Rafael para cair um pouco lado esquerdo, boto o Lins para cair na diagonal direita e meto um lateral esquerdo, um atacante para entrar.
Com certeza vai voltar o Marquinhos Pedroso, que é o lateral do Figueirense. Vai voltar para o próximo jogo, né? E o Figueirense realmente está num beco sem saída.
Eu tenho que tentar surpreender de alguma maneira. Eu não posso, como treinador do Figueirense, sabendo que tenho que ganhar o jogo e que estou com a corda no pescoço, ficar sempre naquele padrão que não resulta em nada, que já está provado que não resulta em nada. Tu já sabes como é que o Figueirense vai jogar, o rapaz de 85 anos lá, velhinho, sabe como vai jogar, a criança de 9 anos sabe como vai jogar, e aí todo mundo arma, bom, eu vou fazer assim porque o Figueirense vai jogar assim. Eu tenho que dar uma inventada, se eu sou treinador. Tô morto, vou pelear, vou dar o chute no caixão, pô. Então... Vou tentar inventar uma coisa que pode, pra surpreender, porque assim como tá, eu sei que não vou chegar, pombas.
É, complicado. Ô, Lauro, realmente as situações de Figueirense, o Criciúma mediano, cumprindo tabela, e o Joinville também muito mal, mas eu acho que a gente tem que destacar, não sei se você concorda nesse momento, destaque essa ascensão do Avaí chegando na Série A e a performance da Chapecoense também, né?
Bom, a Chapecoense está acima da média, né? E não tem nada de extraordinário, é bom que se fale. Tem um jogador que arma bem um time, que é o meia número 10. O
sim.
Kleber, né?
É, Kleber Santana.
O resto é todo jogador comum. Não tem nada de extraordinário.
Mas é a organização do departamento de futebol, né, Lauro?
É organizado, o Kleber tem... arma bem.
Tem
uma
aquele...
defesa bem compacta que chega junto.
Tem atacantes bons, tem o Ananias que veio que o Palmeiras, né, dispensou para a Chapecoense já faz dois anos,
não
né?
Não tem nada de extraordinário, é um time que está bem postado.
Negociou o Camilo para o Botafogo, mas superou essa perda. Isso aí foi importante na Chapecoense, o Camilo fazia um papel... fundamental.
É.
Né?
O Kempis, que era banco no Joinville, está bem fazendo gols no Chapecoense, mostra que tem.
A Chapecoense, né?
Tem.
Foi além do que a gente esperava que fosse.
Quem sabe a Chapecoense não leva essa Sul-Americana, né? Tem jogo agora essa semana.
Sim.
Tomara que ganhe.
Valoriza
a gente aí.
E tem uma vantagem de empate de 0-0. Agora, achavam que a Chapecoense ia jogar de sangue doce contra o Botafogo, ia ser mais leve. O técnico do Botafogo estava citando isso aí, que seria um benefício para o time do Botafogo, de repente, surpreender a Chapecoense. E não foi o que aconteceu em campo. Acabou a Chapecoense fazendo 2-0 e podia até ter feito mais, de repente.
Bom, Lauro, então é esperar domingo, mais uma rodada.
Como é isso aí, irmão.
Se comportam os nossos times aí e os encaminhamentos de final de ano.
Eu acho que eu vou voltar, viu?
Hein?
Eu acho que eu vou voltar a trabalhar nesse futebol que tá muito fácil.
Lauro,
tem
verdade.
Umas coisas que são visíveis, né, Lauro?
Puta, tá fácil, coisas... os negros não enxergam, rapaz, meu Deus do céu.
Tem umas coisas muito claras.
Parece que esqueceram, eu não vejo...
Eu vesguinho e cego de um olho, acho que estou enxergando mais que eles, meu Deus do céu.
Pois é, Lauro, aquele futebol de jogar, né, procurar lançamentos no espaço vazio para o atacante, parece que não se faz mais isso, o futebol está virando um futebol de salão, toquinho para cá.
Eu acho que vocês concordam comigo, tem que haver uma surpresa, alguma coisa que tem que ter uma inventada aí. Tem que tentar dar uma inventada, porque como tá, não vai chegar.
Outra coisa, as próprias jogadas de por exemplo, cruzamento de linha de fundo, jogada, falta ensaiada, estão cobrando mal falta, não tem, parece que é só na força, tentar fazer de longe, não ter uma jogada ensaiada que alguém corra,
chegue
que alguém...
no fundo, né?
É complicado, tá difícil, Laura.
Na realidade, esse rapaz chegou aí, ele parece que já teve falando com o presidente, com o presidente. Ele mesmo está sentindo que não está acertando, né?
Está engessado, né?
Hein?
Está engessado, né?
É.
Também não teve muito tempo para trabalhar, né, Zanau? Na verdade, ele chegou já no final, fizeram a troca de técnico na hora errada, tiraram...
Deve ser bom, né?
Pois é. Bom, Lauro, um grande abraço pro amigo. Mais uma vez, obrigado pela tua atenção.
Tá bom, tá, querido, quando precisar, liga.
Um abraço, Lauro. Valeu.
Um abraço e um beijo nas nádegas.
Ah, tá bom. Para todos nós aqui, um abraço. Grande figura. Esse é o Lauro Búrigo. grande figura, né?
Mas o Lauro tem toda a razão, tem que ter uma surpresa, tem que surpreender também o adversário. Jogando a mesmice.
Pra cada jogador.
São 38 rodadas, o Figueirense até agora não apresentou um time titular, um time formado, capaz, inclusive, de fazer alguma jogada que surpreenda, alguma mudança estratégica, né?
Bom, voltamos.
Então não tem condições.
Tá surpreendendo como vem jogando mal, né?
Pois é, voltamos em seguida. Vamos ao intervalo.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.